Citando na epístola de Paulo a Tito, pensando junto sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 1 de Tito. Hoje vamos meditar no versículo 6. Antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Deus Altíssimo, maravilhoso, não há nenhum outro como o Senhor. Bendito seja o teu nome, bendito sejas entre nós. Pai, desvenda nesta manhã os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra. A nossa alma é que ela esteja apegada ao Senhor, para ser a cada dia vivificada na ação do Teu Espírito em nossas vidas. Nos instrua, nos guie, nos desperte a buscarmos a Tua santidade. No nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo termina a sua saudação a Tito e no versículo 5 ele traz um dos propósitos pelos quais tanto a epístola foi escrita quanto Tito, ao propósito dele estar ali em Creta. E ele diz assim, por esse capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O apóstolo Paulo, no seu interesse como apóstolo, da implantação e edificação da Igreja de Jesus Cristo, ele não só implantava as igrejas, mas ele também cuidava para que elas fossem edificadas, fortalecidas, aperfeiçoadas. E ele então deixa Tito em Creta, e afirma o propósito para que Tito colocasse em ordem as coisas restantes no processo da implantação daquelas igrejas. E uma destas coisas em ordem que precisava ser colocada naquelas igrejas era constituir presbíteros, pastores em cada cidade naquelas igrejas, como Paulo já tinha feito e conversado com Tito. E aí então, no versículo 6 em diante, Paulo começa a dar para nós uma descrição dos traços de quem deveria ser esses homens ordenados a um ministério pastoral. E ele diz no versículo 6 que estes homens deveriam ser irrepreensíveis. Homens com uma vida de santidade que refletisse o Senhor Jesus Cristo. E ele, do versículo 6 em diante, passa a nos mostrar sinais, traços dessa irrepreensibilidade. E no verso 6, que nós vamos meditar hoje, esse primeiro traço, ele fala de homens que lideram suas famílias. Ele vai falar da vida familiar, do casamento desses homens. Depois ele vai falar do seu caráter. Homens que lideram suas próprias vidas. E ele vai falar ainda da concentração do ministério desses homens, alguém que fosse apegado à palavra de Deus. Hoje nós vamos olhar para o versículo 6, na continuação da exposição bíblica, e pensar um pouco no que significa esse traço de irrepreensibilidade voltada para uma vida familiar. Andreas Kostenberg, no seu livro Deus, Casamento e Família, diz o seguinte: existe uma relação próxima entre igreja e família. O que faz a maturidade cristã no cumprimento dos deveres do marido e pai se tornar um dos requisitos mais essenciais para aqueles que aspiram ao cargo de presbítero. Por causa da relação entre a igreja e família, já que igrejas são formadas por famílias, a maturidade de um homem não é simplesmente medida no domingo pela manhã, mas ela é medida todos os dias na sua vida em seu lar. Como ele lidera sua esposa e filhos. O Dave Murphy, no livro Lar, Família e Casamento, vai dizer o seguinte: o padrão divino para líderes requer que sejam homens de caráter aprovado, sem falhas morais não acertadas e que poderiam ser usadas para macular o testemunho da igreja local na comunidade. Então, como vimos semana passada, se uma igreja em aperfeiçoamento é aprovada por Deus na escolha de homens biblicamente provados, esse primeiro traço da irrepreensibilidade no versículo 6 nos ajuda a pensar que a anatomia de um homem aprovado exibe uma fidelidade familiar ilibada. Em outras palavras, homens biblicamente aprovados são homens de família, de maneira simples. Homens biblicamente aprovados são homens de família. E aí, você que é mulher, está pensando, mas a mensagem hoje não é para mim, vai falar de homem? Ou você que não quer ser um pastor, a mensagem hoje não é para mim, ele está falando dessas características do presbítero. Mas isso não é verdade, a mensagem é para a igreja. Paulo está escrevendo a Tito, para Tito ajudar a igreja a ser edificada. E uma igreja não seria aperfeiçoada e não é aperfeiçoada sem que ela não tenha sabedoria na escolha da sua liderança. Ela não é aperfeiçoada sem que ela não molde os seus homens para serem homens bíblicos. E homens bíblicos se parecem com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Com ninguém mais. Homens bíblicos não parecem com os ícones que existem nas redes sociais e na história. Os traços de um homem bíblico nas Escrituras apontam numa única direção, a direção de Jesus Cristo. Por isso a mensagem é para a igreja. Se a igreja quer permanecer fiel a Jesus Cristo até a sua vinda, ela precisa, a cada dia, instruir, despertar e ajudar no desenvolvimento de homens que sejam homens bíblicos. Porque do meio desses, ela própria vai poder escolher a sua liderança. Quando o apóstolo Paulo diz que alguém, se você, Tito, na escolha desses presbíteros, você precisa encontrar alguém que seja irrepreensível. E esse primeiro traço de um homem irrepreensível é visto na sua fidelidade familiar. E aqui, no versículo 6, Paulo, de fato, vai delinear duas exigências que devemos encontrar em homens que são fiéis em suas famílias. E a primeira delas é que um homem aprovado, ele é marido de uma só mulher. O termo pode ser traduzido por marido de uma mulher ou casado uma única vez, com aquela ideia de ser fiel a um relacionamento conjugal. E a pergunta que nós fazemos é sobre quem o apóstolo Paulo está se referindo. Ele foi implantando igrejas nas suas viagens missionárias e formando presbíteros nessas igrejas. E quando ele ajuda Timóteo e Tito a supervisionar a formação desses presbíteros, ele faz a menção de que o presbítero deveria ser marido de uma só mulher. E uma maneira de responder sobre quem Paulo estava pensando é a gente fazer uma outra pergunta: quem o apóstolo deseja excluir dessa possibilidade? E no debate, na história e na teologia, há muitas possibilidades. A primeira delas seriam os polígamos. Paulo está dizendo que não deveria ser escolhido homens envolvidos com poligamia. A lei romana, nos dias de Paulo, proibia a poligamia. A lei de Moisés não aprovava a poligamia. Mas a cultura judaica tolerava e praticava a poligamia. Não tinha a aprovação de Deus, mas tinha a aprovação cultural. E Paulo diz, Tito, na busca por homens aprovados, você precisa encontrar aqueles que são marido de uma única mulher, e os polígamos não fazem parte disso. Paulo também poderia estar se referindo aos solteiros, aqueles que nunca se casaram, já que ele está falando de ser marido de uma mulher e ter filhos. E quando ele escreve dessas exigências na carta a Timóteo, no terceiro capítulo, ele volta a falar disso. Algumas pessoas dizem que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo não viam problema com um pastor ser solteiro. E citam dois textos. E só para não deixar dúvida na cabeça de ninguém, quando Jesus em Mateus 19, que é o texto que eles citam, Mateus 19, líderes religiosos procuram Jesus para testá-lo, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus lhes respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqueles homens fizeram um questionamento sobre o que Moisés tinha falado. E Jesus Cristo volta para Moisés, só que ele volta para Gênesis 2, quando é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que o homem deixa seu pai e mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne, um casamento. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando aqueles homens foram embora, os discípulos estavam em torno de Jesus. E aí eles disseram assim a Jesus, versículo 10 de Mateus 19. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Esses discípulos não estão fazendo uma apologia à solteirice. Mas eles estão dizendo que entenderam o valor de um casamento monogâmico e permanente. Eles estão dizendo: o padrão de Deus para o casamento é um padrão muito sério. Ninguém deveria entrar no casamento sem entender exatamente o que Deus pensa sobre essa união, que aquilo que Deus juntou não separe o homem. É isso que os discípulos estão dizendo aqui. Mas pegam esse versículo para dizer que Jesus estava permitindo a solteirice. E não é isso que está acontecendo, mas tem um outro elemento. Não dá para usar esse versículo para falar de qualificação pastoral, porque eles não estão discutindo sobre qualificação pastoral nesse texto. É forçar a amizade quando usam um texto para isso. Aí eles vão usar também 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo recebe uma série de perguntas sobre casamento, sobre sexualidade, e ele começa a responder sobre isso. Capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aí lá no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aí vão ficar até discutindo se Paulo nunca tinha se casado, se Paulo era divorciado. E aí é muito debate sobre isso. A forte possibilidade é que Paulo fosse viúvo. Porque antes mesmo da sua conversão, por causa da sua religião e da sua posição dentro do judaísmo, nós não encontramos nos registros históricos alguém com a posição de Paulo que não tivesse se casado. Mas nós sabemos que nesse momento do seu ministério, ele estava sozinho. O resto é especulação. Mas tem uma outra questão. 1 Coríntios 7, Paulo responde sobre questões de moralidade por causa de uma cidade extremamente imoral. Paulo não está fazendo apologia à solteirice e nem em 1 Coríntios 7 está dando qualificações sobre o ministério pastoral. O que significa que aqueles que usam esses dois textos para dizer que não tem problema um pastor ser solteiro, não estão usando corretamente o texto. Porque quando nós lemos as Escrituras nos textos diretos que falam sobre qualificação pastoral, estes textos falam da vida de um homem casado. Sobre quem Paulo estava se referindo? Ele pode estar se referindo, e isso faz bastante sentido, sobre homens divorciados que se casaram de novo e de que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo gastam tempo sobre esse assunto. O texto que eu li de Mateus 19, o texto de 1 Coríntios 7, isso tinha se tornado comum. Homens abandonarem suas esposas e arrumarem outras. Jesus vai contra isso defendendo as mulheres, porque naqueles dias, se uma mulher fosse abandonada pelo marido, ela seria tratada como uma prostituta. E Jesus, ele vai proteger as mulheres mais de uma vez. O apóstolo Paulo vai proteger as mulheres mais de uma vez, falando sobre esse padrão ruim de divórcio. E quando Paulo diz que Tito tinha que encontrar homens casados uma única vez, Paulo está falando numa cultura e num ambiente onde era uma prática comum aqui na sociedade greco-romana, na ilha de Creta, os divórcios. Uma prescrição de que Paulo está preservando aquilo que ele havia dito em 1 Coríntios 4:12. Ele diz assim a Timóteo, 1 Timóteo 4,12, ele diz assim a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas ser um modelo para os fiéis. A palavra, no trato, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tarefa do presbítero ser um modelo para os fiéis. E se o Senhor Jesus Cristo disse que aquilo que Deus juntou não separe o homem, o próprio Senhor Jesus Cristo está dando qual é o padrão e qual é o modelo sobre quem Paulo está se referindo. Poderíamos acrescentar, obviamente, aqui, aqueles que cometem o adultério, a infidelidade no casamento. É esperado do pastor que seja fiel à sua única mulher. Agora, isso daqui, queridos, é esperado de todos os homens, não só do pastor. Esperado de todos os homens. Quando nós olhamos para essa qualificação e essa exigência, ela não deveria ser pensada como algo inalcançável. Deveria ser a naturalidade da expectativa de crentes que os homens sejam fiéis à sua esposa. Essa explicação parece encaixar bem naquilo que Paulo tinha em mente quando orientava Tito na escolha de pastores. Você precisa encontrar homens que são marido de uma só mulher. O que Paulo esperava com essa prescrição? A valorização do leito conjugal sem mácula na igreja. Se isso não pudesse ser visto, encontrado na liderança da igreja, isso também não seria encontrado no meio do povo. Lembra que Hebreus 13, versículo 4, é um dos textos, muitos textos, que vai nos lembrar do desejo, da vontade de Deus sobre isso. O casamento deve ser honrado por todos, não só pelos presbíteros. O leito conjugal deve ser conservado impuro. Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Não é a igreja num tribunal, mas o próprio Deus. Então, um homem aprovado, que é marido de uma só mulher, não deve ser simplesmente a expectativa para aqueles que vão pastorear uma igreja. Mas essa deve ser a expectativa, o desejo, a busca e o trabalho diário da igreja para que todos os homens sejam esses homens, valorizando um leito conjugal sem mácula num mundo caído e perverso. Paulo esperava que a igreja, representando Jesus Cristo no mundo, preservasse essa moralidade sexual. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 19, que nós lemos, no versículo 9, ele vai dizer: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, se casar com outra, estará cometendo adultério. No Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 27, Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Em 1 Coríntios 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Queridos, o que Paulo esperava com essa exigência do homem ser marido de uma só mulher? Ele estava defendendo o casamento. Ele estava defendendo a preservação da moralidade, da intimidade de um casamento. Ele estava defendendo aquilo que para Deus é precioso, a nossa santidade. Por isso, ele diz que Tito tinha que encontrar homens que não estavam indo na mesma direção dos pagãos. Agora, olha que triste essa realidade. No IBGE, nos últimos dados do IBGE, e ele foi atrasado por causa de pandemia, o número de divórcios no Brasil bateu recordes e chegou a 420 mil num único ano. O número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% em 2022, na comparação com 2021, de 386.813 divórcios em 2022, foram computados 420.039 divórcios. Para você tentar ter um pouco a dimensão desse número, pensa na quantidade de casamentos feitos. 420 mil casamentos com cerimônia e tudo que envolve um casamento. 420 mil foram desfeitos. É muito. 420 mil casais desonraram a aliança que tinham firmado com Deus. Quebraram, não entre si uma aliança, mas quebraram uma aliança com o Criador. 420 mil num ano. Um último dado que eu tive sobre isso é que para cada 4 divórcios, 3 envolviam quem se declara evangélico. Na última estatística que eu vi sobre isso, O número de divórcios entre evangélicos já tinha superado o número de divórcios entre católicos no Brasil, dados do Brasil. O que dizer sobre isso? Nós só podemos dizer que isso é uma vergonha. Deus criou a família. Deus preserva a família. E uma igreja é formada por famílias. Por famílias. Se a igreja se acostuma com o que o mundo se acostumou, onde nós vamos parar? Dá para entender o que o apóstolo Paulo está tentando preservar? Então, qual é o nosso posicionamento como igreja quando pensamos na formação de pastores e pensamos no valor de família? O nosso posicionamento como igreja é que nós cremos que o pastor deve ser casado, porque a Bíblia diz isso. E cremos que ele deve ser casado uma única vez, porque a Bíblia diz isso. Eu não preciso fazer um monte de voltas para ler o versículo 6, marido de uma só mulher como um homem casado uma única vez. Mas quem tenta defender outra coisa, para defender outra coisa, precisa dar um monte de voltas. Uma leitura simples e objetiva, ela explica o que o texto diz. Mas, queridos, por que hoje parece tão absurdo falar sobre isso? Exigir isso. Por que parece tão absurdo? Porque num ano há 420 mil divórcios e todo mundo está tratando isso como normal. E aí quando uma igreja simplesmente lê o texto bíblico e diz que Deus continua valorizando o marido de uma só mulher, parece que essa igreja veio do outro planeta. O nosso problema é que a sociedade se distanciou tanto de Deus e se acostumou com isso. E as igrejas estão indo nessa direção. E se quisermos nos manter fiéis ao Senhor, vai parecer que aquilo que estamos ensinando é um absurdo. Mas o absurdo é a exceção virar regra. Isso é um absurdo. Mas por que que nós temos essa posição e por que nós valorizamos tanto essa questão de um pastor ser casado e casado uma única vez? Porque como temos ensinado, nós entendemos que a qualificação bíblica, e Paulo fala dessa maneira, porque ele fundamenta-se na teologia bíblica da teocracia, que ensina sobre o sacerdócio masculino como a representação para a liderança na criação de Deus. Isso não é um debate ideológico. Isso é a revelação bíblica. Deus criou o homem e lhe deu um propósito, e criou a mulher e lhe deu um propósito. A sociedade blasfema contra o nome do Criador, porque eles estariam certos quando falam desse assunto. A sociedade vai dizer que nós somos machistas quando falamos sobre isso. A sociedade não tem a mínima ideia do que é ser machista. Agora, quando somos bíblicos, a última coisa que acontecerá é que nós vamos agradar a sociedade. E nós não temos nenhum compromisso em agradar a sociedade, porque o mundo jaz no maligno e eu não vou agradar quem segue Satanás. Falar uma coisa tão básica como essa nos nossos dias parece que é muito pesado, mas só é pesado porque a humanidade se distanciou tanto de Deus que ela não consegue ouvir o que é básico. Ser marido de uma só mulher deveria ser tratado como o normal. 420 mil divórcios deveria ser tratado como pandemia. Nós, como igreja, não podemos nos acostumar com o mal e o pecado. E não podemos ficar alarmados com aquilo que deveria ser básico, marido de uma só mulher. Tito, para escolher esses homens, encontra um que é marido de uma só mulher. Isso não devia causar nenhum tipo de estranheza. devia ser uma coisa comum. Se nós entendemos isso, ser marido de uma só mulher vai muito além da fidelidade monogâmica e moral. Ser marido de uma só mulher significa ser fiel a uma esposa, viver devotado a ela. O pastoreio começa com o pastoreio da esposa. E isso não deveria nos alarmar como se fosse uma coisa surpreendente. Essa é a mensagem mais básica do cristianismo sobre o papel do marido e da esposa. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ame-a para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra. Ame-a para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Jesus fez isso pela igreja e está fazendo. E o marido tem que fazer isso pela sua esposa. Quando chegar lá no céu, eu vou chegar lá no céu de mão dada com a Sheila. E aí eu vou entregar ela para Jesus. Falar assim, Jesus, eu me esforcei. Se não deu certo, a culpa é dela. Que eu fiz a minha parte. Mas assim como Jesus Cristo, até hoje, trabalha para purificar e santificar a sua igreja, e ele virá buscá-la, o apóstolo Paulo diz que nós, maridos, temos o dever, a responsabilidade de amarmos as nossas esposas sacrificialmente e ajudá-las a serem santificadas. E eu vou voltar a dizer que isso não é uma mensagem extraordinária. Esta é uma mensagem básica. Essa é uma ideia básica do Evangelho. Maridos que amam suas esposas. Se te parece muito extraordinário, é porque talvez você esteja muito distante desse padrão. Porque isso não é elevado, esse é o básico do que se espera de um marido. Ser marido de uma só mulher vai muito além da fidelidade. A pureza moral e íntima de um homem é possível quando ele vive devotado a uma única mulher. Quando ele ama e deseja uma única mulher e vive fiel a ela. Isso não é uma mensagem extraordinária. Essa é a mensagem básica. Agora, se a igreja não preservar a pureza, a virgindade dos próprios jovens, como será capaz um homem e uma mulher chegar para o casamento e alcançar aquilo que é básico? Por isso, como igreja, nós somos tão enfáticos sobre não reconhecer namoro, sobre não alimentar nos adolescentes esse tipo de envolvimento que será físico e vai destruir a sua santidade. Por isso que nós incentivamos a ideia de entender de Deus esse processo e tomar decisões para uma aliança e não só para as emoções. Porque essa pureza moral e íntima honra a Deus e a falta dela desonra a Deus. Queridos, é esse tipo de homem que Deus está procurando para estabelecer como modelo em sua igreja. É esse tipo de homem. É por esse tipo de homem que você tem que orar. As irmãs que são casadas, é esse tipo de homem que você tem que apoiar e ajudar. Nós, como igreja, é esse tipo de homem que temos que formar. A anatomia de um homem irrepreensível exibe uma fidelidade familiar ilibada. Um homem biblicamente aprovado, ele é um homem de família. Ele não está solto, sem compromissos, sem viver sobre alianças. Se ele ainda é solteiro na casa do pai, ele não está solto porque ele está debaixo da autoridade do pai, para seguir a orientação do pai. E se ele não fizer desse jeito, ele está desonrando o pai. A primeira exigência dessa aprovação familiar fala de um homem aprovado como marido de uma só mulher. A segunda exigência é um homem aprovado, ele tem filhos tementes a Deus. O versículo 6 vai dizer, e que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Quem são esses filhos? Primeiro ele diz que tenha filhos. E essa construção que ele faz na expressão do verbo aqui, na verdade é um particípio, ele restringe essa qualificação, ele está dizendo... Esses homens que têm os seus filhos solteiros dentro de casa, esses filhos precisam ser salvos e esses filhos precisam demonstrar obediência aos pais. Ele não está falando necessariamente de crianças bebês. Você não vai encontrar bebês ou crianças muito pequenas sendo acusadas de dissolução. Só de desobediência mesmo, porque são crianças que estão sendo lapidadas. Mas ele fala desses filhos em casa que já demonstram a sua responsabilidade. E aí ele diz quem são esses filhos. E isso pesa no nosso coração, porque ele fala, se você vai escolher um pastor para a igreja, ele precisa ter filhos tementes a Deus, e filhos tementes a Deus precisam ser crentes. São filhos que acreditam em Jesus Cristo e a sua fidelidade é vista no testemunho deles. Filhos que participem da fé cristã de seus pais. E aí você pensa, pastor, mas ninguém pode salvar o filho. Mas ninguém disse isso. Mas se Deus vai ter um chamado e uma vocação para um homem especificamente para um ministério pastoral, Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Eu não salvo meu filho, mas eu sou responsável por apresentar o evangelho a ele e ensiná-lo sobre o evangelho. É minha responsabilidade. Como nós não salvamos ninguém, mas nós somos chamados a apresentarmos o evangelho a todas as pessoas. A nossa evangelização, ela não é soteriológica, ela é doxológica. Nós não evangelizamos ninguém para salvar uma pessoa, mas nós evangelizamos para Deus ser glorificado, porque é Ele que salva. Os nossos filhos, a mesma coisa. Nós temos eles diante de nós, por 20 anos mais, com a chance de apresentá-los a Jesus Cristo, ajudá-los a conhecer Cristo, e como pais, a nossa oração é que eles cheguem à fé. Eu não vou lembrar quantos anos a Belle tinha, a primeira vez que a gente perguntou para ela diretamente sobre crer em Jesus. Você lembra disso, Paixão? Oi? Lá pelos 8 anos assim, ela diz, não, eu não quero isso não. Num tempo devocional nosso em casa. Não quero isso, não. Falei assim, perdi o ministério. Que ela não era crente, eu já sabia, por isso eu estava apresentando o evangelho para ela. Mas ela diz, não, eu não quero isso, não. Falei assim, perdi o ministério, minha filha não vai ser salva. Mas sabe qual é a bênção de ter os filhos em casa? Que aquela não foi a única conversa que nós tivemos. Nós continuamos tendo conversa. Você é salva agora, né, Belle? Agora ela é salva. Pesa o nosso coração? Pesa. Mas se nós pensarmos naquele modelo que Deus espera de nós como família, o evangelho nos nossos lares deveria ser um ambiente natural e regular. Não deveria ser só um assunto de algumas conversas com hora marcada, mas deveria ser um ambiente natural. E nesse ambiente natural, você vai sempre apresentando Cristo, respondendo aquelas perguntas que os nossos filhos gostam de fazer. para levá-los a entender o seu pecado e poderem responder a isso pela oferta de Jesus Cristo de ter pagado por esses pecados. Paulo diz, um homem aprovado tem filhos crentes. Mas também ele diz, tem filhos com boa reputação, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Paulo usa umas expressões bem interessantes aqui, que não haja queixas ou acusações, e esse termo, num certo sentido, ele era usado sobre acusações criminais, de onde vem a origem da nossa palavra em português, categoria. Ele vai usar um outro termo, que eles não sejam acusados de libertinagem, de um comportamento que demonstra falta de preocupação ou de reflexão sobre as consequências, aquela dissipação. O apóstolo Paulo usa o mesmo termo em Efésios 5:18. Ele vai dizer que você não deve ser controlado pelo vinho no qual há dissolução, mas ser cheio pelo Espírito Santo. Ele usa o mesmo termo aqui, assotia. Aquela ideia de alguém que está cometendo deliberadamente atos imprudentes e insensatos e desprezando a repreensão. A gente acabou o curso de Provérbios hoje de manhã, estudamos sobre esse tipo de personagem em Provérbios. Você se lembra no Antigo Testamento da história do sacerdote Eli e dos seus filhos que eram devassos e que Deus interrompeu a linhagem sacerdotal por causa disso? Alguém que não seja, filhos que não sejam acusados de libertinagem, que eles não vivam de maneira devassa, que eles não vivam de maneira insubordinada e desobediente, de maneira indisciplinada. Paulo está dizendo que esses homens estejam criando os seus filhos e esses filhos estejam sendo adornados à fé cristã com uma conduta piedosa. Filhos que não tornam a reputação do pai reprovável. Um homem cujos filhos sejam ainda pagãos ou se comportam como pagãos não deve ser designado para o presbiterato. O apóstolo Paulo não está falando da salvação de nenhum desses homens. Mas ele está falando sobre a escolha de presbíteros. E ele dá razão para isso. Lá em 1 Timóteo 3, quando ele está trazendo também qualificações para o ministério pastoral, no versículo 4 e 5, esse homem deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. A mesma coisa, mas Paulo dá razão para isso. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como você pode escolher alguém para pastorear a igreja que não é um pastor na sua casa? A razão para essas exigências é que é em casa que um homem aprende a amar. É em casa que um homem aprende a ser líder. É em casa que um homem aprende a formar o caráter de Cristo em outros. É em casa que o testemunho de caráter de um homem é testemunhado. Essa é a razão que o apóstolo Paulo deu. Se ele não é um pastor em casa, ele não está apto para ser um pastor de uma igreja. O que nos leva a pensar, queridos, que o pastoreio é aprendido com o pastoreio dos filhos. Os mesmos princípios que, como pastor, nós ensinamos à igreja, nós ensinamos em nossas casas. A mesma investigação sobre ídolos do coração que a gente faz num processo de um aconselhamento, a gente faz na condução dos nossos filhos. A mesma verdade que a gente ensina na igreja sobre mentira, a gente ensina para os nossos filhos. Pastoreio é aprendido como pastoreio dos filhos. E a palavra de Deus diz para nós pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. E filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, citando o mandamento bíblico. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Deus responsabiliza os filhos que desonram os pais. A igreja, ela vai ser sempre um reflexo das nossas famílias. Nós juntamos um grupo de famílias para congregar como igreja. Essa igreja só vai refletir esse grupo de família reunido. Se nós estamos pastoreando os nossos lares, e em nossos lares está havendo edificação espiritual, correção de pecados, palavra de Deus ensinada e Jesus amado, quando essas famílias se reúnem, qual é o fruto disso? Glórias ao nome de Deus. Nenhum homem pode salvar um filho. Mas, biblicamente, todos os homens, por serem sacerdotes em seus lares, como homens federais, são tidos como responsáveis pela crença e pelo comportamento de seus filhos. Nessa casa, nós cremos nisso. E nessa casa só há um cabeça, não há dois. Só há um. Um bom critério para nós pais percebermos quando os nossos filhos estão maduros para poder casar e sair de casa é quando eles vão ganhando um nível de autonomia que, se ele é homem, por exemplo, ele também vira e mexe, quer mandar. Aí você diz assim: esse camarada precisa casar, porque ele está querendo mandar na minha casa. Ele está querendo dizer como aqui em casa as coisas funcionam. E aqui em casa ele é filho, ele não tem esse direito. Não importa quantos anos ele tenha. Se o seu filho é solteiro e mora na sua casa, biblicamente, você, pai e mãe, é que mandam. Se você deixa o seu filho mandar, você está contrariando o princípio bíblico. Está lá a moça, já, ela quer a casa dela, tem que casar. Tem que casar. É um bom critério pensar nisso. Porque Deus deu a um homem essa responsabilidade. 1 Coríntios 11, versículo 3, assim como Deus é o cabeça de Jesus na sua missão, Jesus o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Nessa forma como Deus está administrando a sua criação. Os pais que não tiverem sucesso na condução de seus próprios filhos, eles não podem ganhar a confiança de uma igreja para conduzir a família de Deus. O pastoreio no lar é o padrão de Deus para os homens que desejam o ministério pastoral e diaconal. Não significa que se um homem não tem um filho crente, ele não é crente, que Deus não o ame, que ele não seja piedoso, não é nada disso. Nós estamos falando, nesse caso aqui, especificamente, de alguém que quer o pastorado. Aí você diz: pastor, mas eu conheço muitos pastores que não vivem isso. E aí, sem querer ser grosseiro, mas eu vou dizer assim para você: isso não é problema meu. Eu sou pastor dessa igreja e eu respondo por essa igreja. Pastor Paulo e eu não seremos culpados se outras igrejas não têm esses padrões para suas escolhas. Nós somos responsáveis pelo pastoreio dessa igreja. Ah, mas eu conheço tanta igreja com pastor que é divorciado, que é casado de novo. Queridos, isso não é problema meu. Se você quiser, biblicamente, teologicamente, conversar sobre o assunto, a gente conversa. Mas eu sou responsável por essa igreja e somos responsáveis por essa igreja como pastores. Só respondemos por ela. Só respondemos por ela. O pastoreio no lar é o padrão de Deus para os homens que desejam o ministério pastoral e diaconal. Porque o pastor é um modelo a ser seguido. Paulo colocou assim. J.K. Chesterton tem uma frase que é muito conhecida. Em um dos seus textos, ele vai escrever: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem ordinário e uma mulher ordinária e seus filhos ordinários. E ordinário no sentido correto do uso da palavra. Eu queria parafrasear essa frase dele, pensando que a qualificação pastoral extraordinária é ver um homem ordinário amando uma mulher ordinária e educando filhos ordinários. Não é um homem especial e super-herói. Não é uma mulher especial e super-herói. Filhos especiais e super-heróis, não é isso. São apenas pessoas comuns aprendendo a amar a Deus. Apenas pessoas comuns aprendendo a amar a Deus. Isso não deveria ser inalcançável. Isso deveria ser o comum na igreja. Pastores, padrão que Paulo está dando é muito inalcançável. Não, não é inalcançável. É que nos distanciamos como igreja de Jesus Cristo, depois de 2000 anos de história, nos distanciamos muito do modelo bíblico. Porque isso deveria ser o normal. Ter muitos desses homens e um ou outro não estar nessa condição. É isso que deveria ser o normal. A anatomia de um homem irrepreensível exibe uma fidelidade familiar ilibada. O primeiro traço desse homem irrepreensível, ele é visto na sua fidelidade familiar. Ele é aprovado por ser marido de uma só mulher. Ele é aprovado por ter filhos tementes a Deus. Não está dizendo que ele é perfeito e não erra. Não está dizendo que seus filhos são perfeitos e não erram. Quando eu cheguei aqui na igreja, um dos estudos que eu dei para a igreja foi sobre como ela deveria ver a família do pastor. Com pessoas comuns. No dia que o pastor Paulo com a Aline tomaram posse, pastorado da igreja, eu preguei uma mensagem aqui sobre o papel de um pastor e como a igreja deveria pensar na esposa do pastor. E eu disse à igreja, porque eu disse para ela aqui, quando eu cheguei aqui com a Sheila, o que eu espero da minha esposa? Eu espero duas coisas só da minha esposa, pelo fato de eu ser pastor. E eu disse isso, talvez o Paulo e a Aline não se lembrem, mas eu disse isso naquele dia. Eu disse assim, e o que eu espero da esposa de um pastor? Primeiro, que ela ame a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus, ela vai servir a Deus do jeito que Deus planejou que ela sirva. Segundo, que ela me ame. Só essas duas coisas. Que ela ame a Deus sobre todas as coisas e que ela me ame. Por ser esposa de pastor, ela não é pastora. Ela não tem responsabilidade ministerial administrativa por causa disso. Mas a principal responsabilidade da Aline como esposa do Paulo é amar o Paulo. Antes de qualquer um de vocês. Se você esperar que a Aline te ame mais do que ame o Paulo, você está esperando algo errado da Aline ou da Sheila. É a primeira tarefa dela, amar Deus sobre todas as coisas e amar o marido. Como ela vai servir na igreja? Com os dons que Deus deu para ela. Dentro de necessidades e outras áreas. Mas não há uma definição bíblica para isso. Mas para nós homens, marido de uma só mulher, filhos tementes a Deus, qual a possibilidade dos filhos serem tementes a Deus se essa esposa não amar a Deus e ao marido? Como parceira na formação dos nossos filhos? Como alguém que tem até uma demanda muito maior do que nossa no dia a dia? Se a igreja quer ser aperfeiçoada, ela precisa seguir os parâmetros bíblicos de aperfeiçoamento espiritual. Não adianta dizer, eu quero ser uma igreja bíblica, mas não segue os parâmetros bíblicos. Se ela quer ser uma igreja bíblica, ela não pode negociar, porque os outros negociaram. Ela tem que manter esse padrão, mesmo que outros a critiquem. Isso não é um problema, ser criticado. Quero concluir te ajudando a pensar em algumas questões importantes. Por que o primeiro traço de homens que são reconhecidamente espirituais, tratado por Paulo aqui, fala sobre sua vida familiar? Porque o casamento serve como reflexo da imagem do Deus triuno e do amor de Jesus para com sua igreja. Deus continua pensando a mesma coisa sobre o valor da família e do casamento. Mesmo que a nossa sociedade despreza casamento e família, Deus continua pensando a mesma coisa, dando o mesmo valor que ele deu no sexto dia da criação, quando criou Adão e Eva e fez o casamento deles ali. Ele continua pensando exatamente a mesma coisa sobre casamento e família. Por isso, a primeira exigência desse homem aprovado tem a ver com a sua vida familiar. Por isso, o líder deve exemplificar pureza moral, fidelidade mútua conjugal como um modelo desse reflexo. A sua fidelidade a uma aliança com Deus e a sua esposa. Que ele vai sofrer mortificando suas próprias vontades e desejos, porque ele serve a um Deus e ele segue uma aliança. E se isso precisar ser contra ele, será contra ele, porque ele vive para glorificar a Deus. Uma outra pergunta: por que hoje as igrejas, em sua maioria, rebaixam o padrão de Deus para escolher seus pastores? Por quê? Ordenam solteiros, homens divorciados, homens com outros casamentos, homens com filhos incrédulos que trazem escândalos. Por que que a igreja rebaixou o padrão de Deus para escolher seus pastores? Porque ela não está importando com o padrão de Deus. Ela só está vivendo para satisfazer os seus próprios interesses. Por isso. Porque ela está pronta para fazer o que for para alcançar o que ela acha que tem que alcançar. Uma igreja que está tentando seguir e obedecer às Escrituras, ela vai entender que não é simples ser igreja nos nossos dias. Porque o que deveria ser normal torna-se agora um padrão que parece ser inalcançável. Uma outra pergunta para a nossa reflexão final. Como uma igreja manterá um padrão bíblico para as famílias se ela não tiver uma liderança de homens familiarmente irrepreensível? Como nós vamos ensinar sobre família? Meu pai foi pastor, ele é falecido, e o casamento dele foi desfeito num divórcio. Eu estava no seminário. E quando eu voltei para casa, para a cidade, fui conversar com ele. Porque ele, com a igreja dele, entendeu que se ele não se casasse de novo, ele continuaria sendo marido de uma só mulher e ele poderia continuar no ministério. E aí eu perguntei a ele: e como você explica a questão da irrepreensibilidade? Você tem do que ser acusado mesmo não se casando de novo. E não importa quem estava certo ou quem estava errado nesse divórcio. E outra questão, eu perguntei para ele: como você vai celebrar um casamento? Como você vai falar sobre uma aliança se a sua foi quebrada? A autoridade é da Bíblia, mas nós representamos o Senhor. Como você vai aconselhar casais, e a maior parte da nossa vida pastoral é envolvida na orientação de famílias? Você deixou de ser um modelo para os fiéis. Eles continuaram nessa decisão, eu o respeitei como pai, mas, para mim, ele perdeu essa irrepreensibilidade. Por quê? Porque ele é o representante, ele não é perfeito, e a família do pastor não é perfeita, vocês conhecem as nossas e sabem disso. Mas estão ali representando aquele modelo que estamos todos buscando. Uma última pergunta aqui, quanto tempo leva para formar um homem ilibado? Quanto tempo leva? Eu não tenho números para você. Mas a gente começa a formar antes deles nascerem. E não para nunca. Não para nunca. Se o Isaac hoje chutar o balde com a família dele, ele não está mais dentro da minha casa porque ele se casou e é sacerdote lá. Mas eu prometo para os irmãos que eu vou dar um pau nele. Ele não vai mais tirar a minha qualificação porque ele está casado. Mas eu prometo para os irmãos que aquela varinha que eu usei no passado não serviu, eu vou pegar um porrete, eu vou procurar o Paulo Henrique policial, me empresta seu cacetete, que eu vou dar um pau nele. Ele é o sacerdote da casa dele, eu não tenho essa responsabilidade, mas eu continuo pai. Então, quando você forma um homem desde que ele nasce até ele morrer, em estágios diferentes, com responsabilidades diferentes. Mas a gente forma pela vida. Paul Tripp, no livro Liderança, ele diz que o verdadeiro fracasso sempre é uma questão de caráter. Os maiores perigos na vida de um líder residem dentro dele. Então, quando se fala da posição de ser casado e os filhos, está falando da vida e das escolhas de alguém que precisa todos os dias ir a Jesus e admitir: eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu nada sou e nada poderei fazer. Eu preciso do Senhor. Eu quero terminar com uma palavra aos homens que já são divorciados, casados de novo, numa condição que não podem te deixar ser um pastor. Irmãos, se por alguma razão você não pode mais se enquadrar nesse critério familiar para o ministério pastoral, entenda que essa qualificação de Deus não o desqualifica como um verdadeiro salvo. E nem o impede de ser um homem fiel ao Senhor hoje. Amém? Se você tem alguma coisa na sua história que ainda precisa ser tratada e resolvida, trate e resolve. Mas hoje você pode ser um homem fiel a Deus. Você não pode mais ser pastor, mas pode ser um homem fiel a Deus. Hoje você pode viver animado, então não desanime por um impedimento pastoral, pelo contrário. Anime-se em ter experimentado o perdão de Deus e a oportunidade de viver o restante de sua vida de modo diferente daquele que você viveu no seu passado. Pense na misericórdia de Deus sobre a sua vida. Concentre-se hoje naquilo que você é em Cristo Jesus e naquilo que você pode ser como um homem. Não viva amarrado ao seu passado. Tá bem? Então, essa é uma mensagem que tem uma aplicação para o ministério pastoral, mas ela tem muitas outras sobre como nós devemos pensar nos homens. A anatomia de um homem aprovado exibe uma fidelidade familiar ilibada, porque homens biblicamente aprovados são homens de família. Nós podemos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor é santo, e nos deu a salvação, colocando-nos no caminho de santidade. Nesse percurso, muitas decisões, muitas situações, elas podem até nos distanciar do Senhor. Mas a nossa alegria é saber que quando Cristo foi à cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados e nos perdoa e nos restaura. Até naquelas situações em que há marcas que ficarão, mas o perdão é real e verdadeiro. E eu oro pelos homens aqui, pelos irmãos casados mais de uma vez, por outros que por escolhas e decisões do passado não conseguem chegar a esse padrão de um pastorado, mas que tenham a consciência do perdão do Senhor e da oportunidade de viverem uma nova vida, de uma nova forma, que mantenham e renovem hoje um compromisso de fidelidade ao Senhor, sendo piedosos no amor a Jesus Cristo e às suas famílias. Mas também oro para que o Senhor continue formando no nosso meio homens que sejam aprovados para te servir no ministério dessa igreja e da igreja espalhada pelo mundo. Oro para que, como igreja, a gente desperte nossos jovens a desejarem te servir no ministério pastoral, missionário, dedicando-se ao anúncio do Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. E para isso, edifica-nos como igreja e edifica as nossas famílias para formarmos estes homens, homens aprovados pelo Senhor. Pai, eu oro por nossas famílias. Somos atacados de muitas maneiras nesse mundo caído. Preserva as nossas famílias. Preserva a pureza dos casamentos. Preserva a fidelidade dos pais na educação aos filhos, uma educação bíblica. Preserva esses filhos, que a semente da palavra do Senhor possa germinar em frutos de arrependimento, salvação, amadurecimento. Eu quero orar aqui, tantos irmãos têm filhos que não são salvos e congregam conosco. Quero orar por esses filhos. Alcança-os com a tua salvação. Leva-os ao arrependimento, ao quebrantamento de seus corações, para poderem conhecer genuinamente Jesus Cristo. Quero orar pelos filhos rebeldes que já até manifestaram a salvação, mas hoje estão afastados do Senhor, estão distantes. Alguns se casaram e nunca mais foram servir o Senhor. Há muitas famílias aqui, o Senhor conhece a história de cada uma delas. Eu oro por esses filhos também. Que hoje seja um dia de arrependimento, de quebrantamento. Que hoje seja um dia de restauração, onde esses pais tenham alegria de ver os seus filhos quebrantados, voltando-se para o Senhor. Preserva nossas famílias, Senhor, porque precisamos do Senhor. Alcança os nossos filhos, alcança os nossos netos. Nós oramos na confiança de que o Senhor nos ama e a sua obra é perfeita. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.